Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Olá! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma transmissão na quarta-feira, ao vivo, para a Rádio Cultura 930 AM, dessa vez pelas mídias da Cultura 930, que é o YouTube, Facebook e Twitter. Geralmente, nas quartas-feiras, você também pode encontrar essa transmissão pelo perfil da Bicicletaria Cultural no Instagram. Mas hoje, por problemas técnicos, a gente acha que ainda vai resolver aqui no, na andança do programa. Quem sabe a gente consegue voltar por lá. E você que está nos ouvindo, curta, compartilhe e comente para a gente poder também crescer junto e poder conversar sobre diversos assuntos que se tratam, que envolvem o acesso à cidade, o acesso ao seu espaço. Você que mora na cidade, você que também transita de um lugar a outro de bicicleta, mas também a gente pensa em quem está andando a pé, quem pega ônibus, quem é passageiro e motorista de carro, quem pega, quem sabe, uma viagem também de avião. A gente está falando do deslocamento, da cultura de acesso. Mas a gente sempre faz, é claro, um elogio à bicicleta, como diz o começo do programa. Eu sou Patrícia Valverde, estou aqui desde 2020 falando no programa Pedaleira sobre esse acesso, principalmente através do corpo feminino, da representação da visão da família e de quem tem uma outra velocidade na cidade, para quem tem uma outra perspectiva de uso da cidade, principalmente é o que a gente fala aqui, desse meio urbano, mas também com muita cultura, entrevista, pesquisa e muitas tricas. Eu vou deixar que as pessoas falem o que pode ser ruim para a gente, mas a gente aqui levanta pontos que, sinceramente, vejo como importantes e, se ninguém fala, nós estamos aqui cumprindo esse papel. Nós quem? Eu, Patrícia, Fernando Rosenbaum também, diversas vezes, e Alexandre Nascimento, mais uma vez, no programa, um jornalista que também traz sua pesquisa, sua história, sua credibilidade e divide o programa aqui comigo com muito prazer. Obrigada, Ali, mais uma vez no programa aqui, Pedaleira.
Oi, Tissa, oi, ouvintes da Rádio Cultura. Pois é, mais uma vez aqui e, como você falou, acho que às vezes a gente traz assuntos que, se ninguém fala, a gente fala, mas a gente também traz assunto que a gente fala e depois os outros falam, né? Vamos lembrar aqui que nos dois últimos programas a gente conseguiu adiantar aqui algumas discussões, alguns debates, que depois acabaram, uma questão de dias, né, ou mesmo de uma semana, acabaram conquistando espaço na discussão pública, na mídia, né, nas redes sociais. E a gente pode citar aqui a questão do DPVAT, a gente pode citar aqui a questão daquela pesquisa sobre a construção de ciclovias, o impacto disso no número de usuários de bicicleta, né, que foi uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo. Então, a gente pode dizer que a gente está em cima do fato, né, Tissa? A gente está aí de olho no que está acontecendo, traz aqui a discussão e depois as coisas acabam tomando, né, não por consequência da nossa amplitude, mas isso demonstra que a gente está em cima mesmo dos temas que são quentes, né? Isso é bom, isso vai criando, vai demonstrando a importância do nosso programa e do que a gente discute aqui, tá? E se me permite, né, a Tissa está ali no estúdio, depois eu quero que você conte um pouquinho onde que é o teu estúdio, Tissa. Né? E eu estou aqui no meu estúdio, que é na Aldeia Coworking, e hoje eu estou num ponto privilegiado, porque eu comentei que ia fazer a transmissão do programa, que a gente ia entrar na Rádio Cultura ao vivo, e eles falaram, não, então vai lá no auditório e faz o teu programa de lá, né? Então, eu estou num espaço bem privilegiado aqui, que é um dos pontos da aldeia que eles utilizam para empresas, para as pessoas, né, sala de reuniões, etc. E hoje esse espaço aqui está servindo como estúdio itinerante, né, do programa Pedaleira. Então, só para agradecer aqui a gentileza que foi feita pelo pessoal da aldeia, né, mandar um abraço aqui para o pessoal do staff aqui da aldeia. E estamos aí, vamos trazer novos assuntos, né, Tissa?
Vamos, vamos. E já está rendendo bons frutos esse novo spot, né? A gente está tendo uma boa transmissão, o som está tranquilo por enquanto. Acho que tudo indica que vai ser um programa também mais tranquilo em relação a esse som. Aqui eu estou, Ali, num novo lugar também. Estou na minha nova casa, a gente fez uma mudança, a família toda veio aqui para a parte leste de Curitiba. E a gente está. Eu estou aqui na garagem com esse sol que o Fernando instalou aqui, então eu preciso ficar com a minha cabeça aqui para não estourar a luz. Mas parece que também aqui é um bom lugar para a gente poder fazer essa transmissão. O Fernando também estou vendo aqui que está divulgando nas redes, nos grupos, e é justamente isso que o Alexandre falou: são nos grupos que a gente vê os comentários, né? E aqueles pormenores, qual é a outra abordagem da visão do ciclista, que a gente traz aqui no programa, e a gente vê lá tudo isso em alguns grupos. Alguns trazem uma perspectiva, outros trazem outra, e modéstia à parte, nesse programa aqui, pelo que eu pude coletar, a gente trouxe diversas desses pequenos comentários, cada um fazendo a sua observação. Então, eu quero aqui puxar a sardinha para o nosso lado, Ali, que a gente consegue, acho que nós dois conseguimos ser complementares com o nosso histórico, com a nossa pesquisa, com o nosso compromisso com a informação, cada um com a sua abordagem, né? Acho que a gente consegue, quando a gente é complementar, a gente não é igual, então é isso que eu acho que é muito valioso aqui em todas as vezes que a gente trouxe comentários e críticas diante de algumas pautas que a gente mesmo elegeu. E aí, o exemplo que o Ali deu foi isso, assim, no último programa, a gente estava comentando sobre a quantidade de ciclistas em São Paulo, segundo uma pesquisa feita, mas que não estava reverberando a quantidade, não estava reverberando a adesão de ciclistas de acordo com a oferta de infraestrutura cicloviária que foi colocada. E a gente debateu diversas coisas, a política pública que são necessárias, a abordagem que é necessária para que exista um grupo maior de ciclistas mulheres pedalando nas cidades, né, que a gente precisa ter a visão de melhorar ou incentivar, estimular que as mulheres pedalem. Mas também a gente estava questionando a estrutura da mensagem, como é que a manchete estava sendo explorada e como estava sendo apresentada. Então, sinceramente, acho que a gente trouxe ali diversas perspectivas daquele assunto, com riqueza, com pesquisa, com informação. Eu vi isso sendo debatido, e daí eu vi outras mídias ainda tratando parte. Queria muito fazer parte desse rol. De fontes de informação para que a nossa perspectiva, nossa voz consiga também contribuir nesse caldeirão de assuntos. Então, eu preciso da ajuda de vocês que estão acompanhando aqui o programa, que compartilha, que divulgue, que curta o programa, para que a gente tenha esse alcance e contribua de fato com os debates, que a gente consiga complementar as observações colocadas. E quem sabe até causar, fazer parte das mudanças necessárias, quando a gente é usado como fonte de informação. Oxalá, imagina isso, quando acontecer, vai ser muito, muito especial. E a gente está disposto a trabalhar também bem mais para isso, viu? Então, conto com a ajuda de vocês, inclusive quem tiver conhecimento desse cenário de trazer para as mídias, né, trazer para as redes sociais esse conteúdo que a gente trabalha aqui na rádio. Entre em contato com a gente tem interesse. Vamos desenhar um projeto aí para trabalhar junto, tá bom? Começa assim, né? Sonhando, né, Ali? Vamos. Começa com a chamada, né?
Com certeza. Não, e sim, exato. E sempre ressaltando o papel importantíssimo, né, da radiocultura de nos oferecer esse espaço para trazer esse tipo de discussão que é tão importante, né? Ela é sempre uma discussão marginal, ela é sempre uma discussão periférica, né, muito centrada em núcleos, em grupos. E quando a gente consegue, através das ondas do rádio, né, ou também das mídias sociais, através da internet, pelos perfis da rádio, a gente está fazendo uso desse, o bom uso, né, desse espectro radiofônico, né, prestando um serviço. A gente está aqui por, posso dizer, tanto eu quanto a Tissa, a gente está aqui por amor, por paixão, e para cumprir com um papel, né, como jornalista, como militante, como cidadão, né, para poder avaliar, para poder criticar, para poder apontar caminhos, utilizar o que a gente tem de bagagem acumulada, de conhecimento. Né, Tissa, a gente não começou ontem, de nem andar de bicicleta e nem discutir e estudar esse tema da mobilidade. Então, quando a gente faz isso, mais uma vez agradecendo a rádio, agradecendo toda essa rede de apoio que a gente tem, né, para levar essa voz, para amplificar essa voz. Também queria que a Tissa falasse, porque a Tissa está no estúdio novo, na garagem nova, mas qual que é a casa, né, do pedaleiro? A casa mesmo. É a Bicicletaria Cultural, né, Tissa? E o que é a Bicicletaria Cultural? Me conta.
Você é fantástico, Ali. Muito obrigada. Então, obrigada por fazer também essa minha voz de agradecimento à Rádio Cultura, a Márcio, pessoal maravilhoso que está sempre acompanhando a gente. Tá bom, o Márcio falou assim, ó, pode tocar, tá tudo certo. pessoal, é isso mesmo. A gente parte de um lugar que encontra diariamente ciclistas, que tem acesso a relatos cotidianos e de diversas fontes. A gente está falando da Bicicletaria Cultural, que é esse centro de apoio, de pesquisa, de apoio e de serviços para ciclistas desde 2011, no centro de Curitiba, ali na rua Presidente Faria 226. É do lado da Praça Santos Andrade, ali da Federal, em frente à Praça de Bolso de Ciclistas, e num ponto ali crucial para a gente debater entre tantos modais, como ônibus, as vias para os carros, o grande calçadão da 15, ali a gente está debatendo também a inclusão da bicicleta, do cicloativismo também, com muita consciência, informação, como eu disse, pesquisa também, ali na Bicicletaria Cultural. Então, como eu falei, tem serviços. Quem quiser, quem estiver procurando estacionamento, aluguel de bicicleta, oficina mecânica, e quem quer aprender a também mexer na sua própria bike, ter autonomia com a bicicleta, é lá que você vai encontrar o Fernando Rosenbaum, com toda a pesquisa, com toda a paciência e didática também, para oficina mecânica e também para quem quer aprender a pedalar. Independente da idade, você consegue pedalar, sim, com certeza com o Fernando Rosenbaum você consegue. Então, a Bicicletaria Cultural também pode ser, no perfil da Bicicletaria Cultural que a gente se encontra toda quarta-feira, hoje, excepcionalmente, não, mas está lá no Instagram, Bicicletaria Cultural, e convido aqui todo mundo também a acessar a mídia da Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Desde 2020, aqui com muito prazer, fazendo o programa. Pessoal, além de tudo isso, quem não me conhece e já está aqui desde agora, obrigada pela audiência. Eu também trabalhei e fiz parte da coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, uma ONG que faz a mediação entre a comunidade, as demandas de ciclistas e também faz essa ponte com os setores de tomada de decisão, setores públicos. E também faz a mediação, representatividade para políticas públicas. Então, vale a pena uma ONG formada por pessoas voluntárias, cicloiguacu.org.br, convido vocês a acompanharem. Hoje está com uma gestão também muito, muito dedicada, com Henrique Jacobi e companhia ali na Ciclo Iguaçu. Bom, e tem outras coisas também. Estamos aí desde 2011, Alexandre até antes de mim, nessa lida. E aí vamos passar para a pauta, então? Uma das pautas que a gente tem, pode ser ali? Eu tenho um cabeçalho muito grande, né, para falar, a gente começa assim, tem muitas coisas para trazer, vamos trazendo aos poucos. Por enquanto, pessoal, já para lançar, para entregar para vocês qual que é a temática de hoje, a gente também elencou, o Alexandre indicou para a gente na pesquisa, mais uma manchete que vale a pena aqui trazer, então, o cenário por onde ela circula. Vou deixar você ler, apresentar. Diz aí.
Então, vamos lá. Matéria hoje publicada na Folha de São Paulo, que diz que o mercado brasileiro de bicicletas encolhe após pico no começo da pandemia. Quer dizer, o mercado de bicicletas que teve um grande... Eu não sei se eu contextualizo, se a gente vai para a notícia, mas basicamente a pandemia ela teve um efeito... A pandemia, as limitações de mobilidade, principalmente para os usuários do transporte público, né, por conta da aglomeração, promoveu um grande impulso no mercado de bicicletas, e isso não foi só no Brasil, tá? Isso foi no mundo todo, isso aconteceu na Europa, isso aconteceu na África, isso aconteceu na China, aconteceu no mundo todo, porque a bicicleta ela surgiu não apenas como o meio de se locomover sem promover aglomeração, vamos dizer assim, mas também como instrumento de lazer, né, e também de exercício físico. Então, ela cumpriu três funções aí muito importantes naquele período. E houve isso mundialmente, a cadeia logística da bicicleta enfrentou seríssimas restrições no período pandêmico. Faltou peça, faltou bicicleta, faltou equipamento. Eu lembro de ter ido na Decathlon, duas experiências, né, no auge da pandemia. No começo eu estava em Lisboa, na época quando começou mesmo a pandemia, eu estava em Portugal, e depois, quando foi possível voltar a viajar, esse tipo de coisa, eu voltei para o Brasil, e tanto lá quanto cá, de entrar em lojas de bicicleta, no caso a Decathlon, que é uma rede internacional que tem tanto lá quanto aqui, e não ter modelos, não ter praticamente nenhuma bicicleta, nem esportiva, nem de criança, nem nada. Então, aquela cena assim de que a gente vê em matérias históricas, né? Lembrando do período de inflação em que faltava produto no mercado, isso aconteceu com as bicicletas e, claro, quando aumenta a demanda e a oferta é menor do que a capacidade, o que acontece com os preços? Ele dispara. Então, a pandemia teve impacto profundo para quem pedala também, né? A bicicleta surgiu como um meio emancipador, né, de liberdade, né, de exercício, de saúde mental, porque para muita gente sair de casa e pedalar salvou a mente de muita gente, né, a saúde mental de muita gente, né? Só que no meio disso tudo, faltou bicicleta, o preço subiu muito, faltou peça, faltou equipamento, e agora, né, passados ali quase três anos do pico da pandemia, que a coisa começa a regularizar, né? Então, a matéria ela vem de dados de uma entidade que representa o setor de bicicleta, fabricantes, montadores, importadores aqui no Brasil, que é a Abraciclo, né, e trouxe aqui alguns dados que mostram uma retração no mercado das bicicletas nos últimos anos. Houve uma queda, né? Só que, vamos lá, Tissa, vamos destrinchar a notícia, vamos destrinchar a informação, né? Houve uma redução. Por quê? Porque o patamar era alto, simples assim, né? A gente volta para um patamar que era, caiu um pouco em relação a, no período da pandemia, eram 4,5 milhões de bicicletas, o volume de vendas de bicicletas no Brasil por ano, né? Se a gente pegar 2018, 2019, 2020 com a pandemia, foi um salto, ó, a gente foi de 4 para 6 milhões, 50%. Depois houve uma leve retração, 5,8, mas se a gente considerar um patamar, ficou num patamar muito alto, de praticamente 6 milhões de unidades vendidas, e 2021, né? E depois, para 2022 e 2023, houve queda novamente, né? Lembrando que começou lá no 4 milhões, antes da pandemia, foi para 3,77, o que coloca também mais ou menos no mesmo nível, e no ano passado 3,2, mais um ano de queda. Então, se a gente comparar em termos percentuais, né, você vai comparar com o ano anterior, houve uma queda grande, mas é que o patamar era muito alto. Segundo ponto que é importante e que a matéria não traz é o quê? Gente, bicicleta é um bem de consumo durável. Ninguém compra bicicleta igual compra uma camiseta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.